Senhor presidente, senhoras senadoras e senadores, e hoje eu também quero me dirigir aos servidores da casa, porque o discurso que vou pronunciar diz respeito um pouco também aos servidores desta casa, que eu considerei, sempre considero, um dos melhores núcleos de recursos humanos que trabalham na administração pública do país. É que nós temos, este ano, uma certa dado, um certo dado novo nas eleições do Distrito Federal. É que a nossa secretária-geral da mesa, durante 30 anos, militou nesta casa com grande competência, com o seu talento, a sua seriedade e a sua dedicação ao serviço público, é candidata a deputado federal, pelo Distrito Federal, aqui em Brasília. Eu me refiro a Cláudia Lira, que faz parte de uma família que se dedicou toda ela, entrando por concurso público, aqui no Senado Federal. A sua mãe, durante muitos anos, foi diretora da taquigrafia. As filhas também trabalham aqui em cargos destacados de diretoras. Uma delas, a Márcia, já se aposentou. A chefe de gabinete, quando eu fui presidente, também era irmã da Cláudia Lira. E, portanto, eu acho que é um orgulho para o funcionalismo da casa que tenha uma pessoa de tamanha competência aqui numa casa política, onde as coisas não são sempre fáceis, são sempre muito difíceis, e mostram um lado da atividade política que, sem dúvida alguma, é um lado difícil, mas bem característico, é o lado do debate, da controvérsia. Ela recolheu e fez despertar o seu espírito político e o seu espírito público, e resolveu se candidatar a deputada pelo Distrito Federal aqui em Brasília. Ela é um exemplo de seriedade, é um exemplo de solidez moral, de consciência e com um grande compromisso social. Eu peço, portanto, que todos aqui que são eleitores desta cidade, que procurem conhecer a história de Cláudia Lira, que nós aqui no Senado e os funcionários todos conhecem a maneira sempre correta com que ela se conduziu, de maneira que nunca, ninguém, em nenhum momento, teve senão oportunidade de louvar a sua personalidade e o seu trabalho. E ela se dedicou de corpo e alma a essa campanha. Quando eu a vejo e converso com ela, ela é empolgada com essa possibilidade, descobrindo o novo mundo do que é a militância política, a participação de uma campanha, e cheia de ideais e com aquilo que significa a motivação de todo político. É a certeza de que ela vai contribuir para modificar a sociedade, melhorar a sorte das pessoas e até mesmo com o que todos nós pensamos quando entramos na política, fazer alguma coisa para mudar até o mundo. Isso faz parte da motivação que nos leva à política. Porque eu já disse algum tempo e tenho dito sempre que a política é uma atividade que melhor definida pelo Tiradentes. Porque o Tiradentes, quando foi preso nos Altos da Devassa, Aureliano, você que é de Minas Gerais, consta um episódio no qual ele é interrogado por um colega dele que queria aderir à luta da Inconfidência. E diz assim: eu aqui estou a trabalhar para todos, para ti, dizendo ao e o Tiradentes responde, e eu a trabalhar para todos. É a nossa função. Nós não pensamos em nada pessoal, nós aqui lutamos por um projeto que, no qual nós não temos nenhuma participação, mas apenas para melhorar a sorte do país. Lutamos para fazer estradas onde não vamos nunca andar, para fazer escolas, universidades, onde jamais nós iremos estudar. Então, nosso pensamento não é um pensamento pessoal, pois eu vejo a Cláudia Lira, depois de 30 anos de vê-la aqui, funcionária, ativa e competente, e agora movida por essa paixão de fazer pelo Distrito Federal, e a gente tem a impressão de que ela pensa também mudar o mundo mudando o Distrito Federal. Portanto, eu vim hoje a esta tribuna para cumprir com esse dever. Eu digo, não vou poder deixar de passar esse tempo sem fazer esse depoimento. Eu que sou o senador mais antigo desta casa e da história da República também. Eu sou decano da Academia Brasileira de Letras, quer dizer, significa também o que é o mais antigo. Mas não é uma boa coisa, significa o seguinte, na academia, aqui não, graças a Deus, na academia é que todos que votaram na gente já morreram. Então, a gente sente um pouco chegar a vez da gente, né? Então, é o caso diferente aqui do Senado Federal. E ela traz ideias novas na área da educação, na área do trabalho, na área do emprego. Aqui ela criou o Senado Jovem, que é uma iniciativa que a gente fica empolgado e animado, ver jovens querendo ser políticos, cada estado manda um senador, e aqui nós assistimos há algum tempo do ano, esta reunião do Senado Jovem, eles apresentando projetos, selecionando projetos, presidindo aqui as nossas reuniões. Então, é uma coisa que empolga. Foi criação e ideia da Cláudia Lira aqui dentro da nossa casa. Portanto, eu quero dizer que eu estou aqui para cumprir com esse dever de consciência, trazendo esse depoimento. E sei, se nós tivéssemos numa época em que a casa estivesse funcionando a plena carga, essas palavras não seriam só minhas, seriam de todos aqueles que são senadores e também de grande parte, eu acho que quase a totalidade, dos funcionários desta casa. Portanto, senhor presidente, é essa a finalidade da minha presença nesta tribuna, cumprir um dever de consciência e, ao mesmo tempo, tentar ajudar o Distrito Federal, porque se ele eleger uma moça da capacidade da Cláudia Lira, eu sei que ela vai ajudar muito o Distrito Federal. Com a palavra, o senador Fleury, que deseja partilhar.
Permite uma parte, senador. Hoje é um motivo de muito orgulho para mim. Como o senhor é o senador mais velho na casa, não o de mais idades, mas o senador que há mais tempo está aqui com vários mandatos, eu hoje estou realizando um sonho de poder ouvi-lo e estar aqui e ser cumprimentado por Vossa Excelência. O senhor é um homem que deu a este país uma vida. Eu sei que nós estamos perto de despedi-lo da vida política do senhor, que foi uma opção pessoal, não do povo. Porque o povo desse país jamais deixaria que o senhor abandonasse o poder. O senhor não vai abandonar. O senhor vai ficar em casa e eu tenho certeza que nem pijama terá tempo de colocar. Mas quero terminar minhas palavras, que como goiano, como produtor rural, homem do campo, que resido na minha propriedade, cheguei aqui ao Senado, o senhor é um homem que deu e dá exemplo para não só o Brasil, mas o senhor é um homem mundialmente conhecido E eu posso falar com muita sinceridade. O senhor é um sábio. Foi o que eu aprendi pelo meu avô, que seria a palavra mais alta que eu poderia falar para uma pessoa, que ele era um sábio. O senhor é um sábio desse país.
Muito obrigado, senador Fleury. As palavras de Vossa Excelência muito me comovem. Sobretudo, é o depoimento de um senador que chega à nossa casa e que tem essa generosidade de dizer essas palavras sobre seu colega. Só posso agradecer e guardá-las com extrema gratidão. O que eu tenho feito durante a minha vida pública tem sido procurar ajudar o Brasil, procurar ajudar o nosso povo e, dentro desta casa, procurar honrá-la, tendo uma participação de tantos e tantos anos nos nossos, dos nossos trabalhos, tendo tido a oportunidade de exercer quase todos os cargos que, dentro da vida pública, se pode exercer. Tive a oportunidade de conhecer nesta casa, talvez seja o maior patrimônio, os grandes homens que por aqui passaram e que foram meus colegas. E quero citar também aqui no Congresso, já que estamos com a presença do Aureliano, Aureliano Chaves, por exemplo, um homem extraordinário, um grande patriota, um homem corajoso, defensor das suas ideias e que ajudou extraordinariamente a vida, a democracia no Brasil. Eu me recordo que nós estarmos numa fase da sucessão presidencial na qual saíamos do regime democrático para instaurar o regime da transição democrática. Sem Aureliano Chaves, nós não teríamos feito isso. Porque, sem dúvida, foi ele que, à frente de todos nós, com a sua autoridade que ele tinha, que era vice-presidente, teve a coragem de desejar para o país uma outra solução que fosse a solução da plenitude democrática, com gestos de absoluta grandeza. Por exemplo, ele era adversário de Tancredo Neves durante toda a vida em Minas Gerais. E ele chegou e disse: não tenho adversários quando se trata dos interesses da pátria. E realmente, ele, ao nosso lado, ajudou, aceitou participar com Tancredo e foi ao Tancredo Neves e disse a ele que ele contasse com todos os seus companheiros, entre os quais eu me encontrava. E devo confessar, já disse isso em livros, já disse isso de público, que foi dele a sugestão para que eu fosse vice-presidente da República. Quando discutíamos essa possibilidade da indicação pela Frente Liberal do vice-presidente da República, eu disse que não desejava ser candidato. Sugeriram o meu nome. Não desejava por alguns motivos, dentre os quais porque eu achava que, tendo sido presidente do partido que tinha sido opositor dos outros partidos, não ficaria bem que eu fosse o candidato. Tínhamos muitos outros colegas. Lembrei vários nomes, entre os quais o do Marco Maciel. E o Aureliano Chaves bateu na mesa e disse: Sarney, não se exclua. E depois, quando a sucessão, articulações da sucessão começaram, foi ele quem disse que, sem a minha presença, seria impossível nós participarmos da formação do grupo que se tornou vitorioso em torno de Tancredo Neves. Eu sou grato, até hoje, a essa confiança. E, durante todo o tempo em que fui presidente, tive a honra, tive a felicidade de ter Aureliano Chaves ao meu lado como ministro de Minas e Energia. Cargo no qual ele prestou grandes e relevantes serviços ao país. Vislumbrou as possibilidades que o Brasil teria nas energias alternativas e fez vários trabalhos sobre esse assunto, inclusive dedicando-se durante mais de um ano em grupos de formação de experts para estudar esse assunto. Portanto, senador Fleury, eu agradeço a Vossa Excelência profundamente suas palavras. E quero dizer que sou um homem no qual o poder, os cargos passaram e não me alteraram em nenhum momento. Eu permaneço mesmo e que com as mesmas virtudes e os mesmos defeitos de todos nós, um simples cidadão que fica feliz com as palavras que Vossa Excelência acabou de pronunciar a meu respeito. Mas eu não quero que diminuam essas digressões sobre o núcleo do meu discurso, que é dizer que o Distrito Federal terá uma grande deputada, uma grande contribuição na pessoa de Cláudia Lira. Vossa Excelência quer...
Quero dar uma palavra.
Com a palavra...
Senador Sarney, nesse momento, para mim, é de extrema emoção, porque Vossa Excelência faz um testemunho histórico que o país viveu. Meu pai não gostava de ser elogiado por filho e na verdade, ele sempre procurou evitar os elogios. Mas aqui, nesse momento, eu sei que ele está ao lado do pai e da forma que o senhor falou sobre essa passagem importante da vida pública nacional, em que o senhor e ele fizeram por esse país e viabilizaram a transição política que era necessária naquele momento, eu quero dizer ao senhor que, nesse momento, ele é ao lado do pai, está extremamente satisfeito com as palavras de Vossa Excelência, porque as palavras de Vossa Excelência são literalmente, lipsi litri, a verdade do que aconteceu. E é fundamental que ela, cada vez mais, se torne uma referência para que o povo brasileiro saiba que políticos como o senhor e como Aureliano Chaves fizeram por esse país um esforço extraordinário no sentido de dar a nova demonstração de que o povo brasileiro era capaz de caminhar numa democracia plena que hoje se vive. E fico muito satisfeito em ver o senhor nessa tribuna estimulando as pessoas a entrarem na vida pública e estarem vibrando com ela, porque nós estamos precisando cada vez mais de jovens e pessoas que queiram realmente se abraçarem com a vida pública com estímulo e com vontade. Senador Sarney, ex-vice-presidente, homem que ocupou todos os cargos públicos desse país e que é um grande literato e membro da Academia Brasileira de Letras, quero dizer ao senhor que o senhor tem serviços prestados a esse país e fico extremamente emocionado porque sei que aonde que meu pai está nesse momento, ele está sentindo plenitude, porque a vida pública só tem sentido na medida que se faz pela coletividade. E quando se é reconhecido numa tribuna por uma pessoa de tamanha importância que compartilhou com ele desses valores e dessa vontade, se torna ainda mais estimulante a nossa vida. Muito obrigado.
Eu é que agradeço a Vossa Excelência, como agradeci ao senador Fleury, as palavras proferidas que serão incorporadas ao meu discurso, talvez como as coisas mais importantes e melhores que eu proferi nesse instante. E quero dizer à Vossa Excelência que, no momento em que nós assistimos essa democracia no Brasil consolidada, sem nenhuma sombra qualquer de intervenção de qualquer natureza como existia no passado, ela deve, sem dúvida alguma, àqueles homens que tiveram a decisão de fazer a frente que possibilitou a aliança democrática e que fez com que hoje a gente goze no Brasil da maior liberdade que nós podíamos ter e que tivemos ao longo da nossa história. Aqui hoje, ninguém tem medo de dizer o que pensa, ninguém tem receio de dizer o que deseja que se faça. Das autoridades aos mais humildes, todos, eles estão abertos, vivendo uma democracia plena. Agora, há poucos meses, eu li um livro de um escritor americano brasilianista, que é o Snyder, no qual ele diz que a transição democrática brasileira foi a mais exitosa e a melhor transição que foi feita, porque nós fizemos a transição no Brasil. Transição que deixou uma Constituição. Fazer uma transição democrática com uma Constituição, a nossa história não recomendava. O nosso passado já nos dava exemplo do que foi a Constituinte depois da independência, a Constituinte de 23. Foi fechada, porque foi tão grande a divergência existente lá que terminou sendo fechada. Depois, a Constituinte da República, a Constituinte de 91. Resultado dela foi a renúncia do Deodoro, foi os fatos do Floriano e a revolta da Armada e todos os períodos que atravessamos de profunda turbulência durante todo aquele tempo. Depois de 30 também, não tivemos Constituição. A de 34, Constituinte deu em 37. E a nossa Constituição, depois tivemos outras, mas a nossa Constituição, a Constituição de 88, feita pela transição democrática, sem deixar hipotecas militares, sem deixar hipotecas de qualquer natureza, é a mais que durante mais tempo no Brasil. Nós não tivemos um problema durante esses anos todos que passaram da Constituição. E implantamos aquilo que hoje nós desfrutamos. Saímos da preocupação econômica também para a preocupação social, dos programas sociais que foram implantados, da modificação da sociedade brasileira, que passou a ser uma sociedade realmente democrática, voltada para o interesse do cidadão. Tudo isso foi feito. E quanto aos elogios ao seu pai, que não gostava de ter elogios, eu quero relembrar o Venceslau Braz, que foi presidente também por Minas Gerais. Ele alertava sobre os elogios e dizia que estava preparado para saber que, quando ele assumisse a presidência, ele ia ter essa oportunidade. E ele tem uma carta que ele diz o seguinte: começaram, então, os elogios a chegar aqui, as pessoas, e só ouço elogios. Ele dizia, mas terminava dizendo, mas são gostosos. Então é essa o sentimento, naturalmente, que seu pai terá. E quero, agradecendo ao senador Fleury uma vez mais, terminar respondendo uma pergunta, uma indagação que foi feita pelo Aureliano Filho. Ele disse, onde estará meu pai neste momento? Eu quero lhe dizer que onde ele está, todos nós sabemos, não se pergunta onde ele está. Ele está num lugar onde ninguém tira e onde permanece para a eternidade. Está na história do Brasil. Muito obrigado.